Havendo o número regimental, declaro aberta a 15ª reunião da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas, da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 14ª reunião de 2011. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontra. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para debater ações preventivas de combate ao crack, álcool, crack e outras drogas, atendendo ao requerimento de número 12 de 2011 desta comissão. Convido à mesa o nosso ilustre convidado hoje, Dr. Gerardo Mesquita. Por favor, Dr. Gerardo. Sei que é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Gerardo é professor, doutor em medicina, chefe da residência em ortopedia e traumatologia da Universidade Federal do Piauí, coordenador estadual do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, pesquisador da Fiocruz e delegado brasileiro da Organização Mundial da Saúde, OMS, no Fórum Global de Trauma. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. O convidado fará a sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senadoras e senadores inscritos. Devo dizer que nós estamos numa fase já de conclusão aqui dos trabalhos, nas audiências, e tendo a possibilidade de ouvi-lo, compreendemos como importante aqui o seu depoimento, principalmente no que tange a novos encaminhamentos, enfim, e alterações necessárias que temos que trabalhar no Brasil em razão das novas políticas sobre drogas pela Organização Mundial de Saúde e outros agentes importantes. Concedo a palavra ao Dr. Gerardo Mesquita para sua exposição. Normalmente a gente estabelece um tempo de 15 minutos, mas nesse caso fique à vontade aí para a conclusão do seu raciocínio. Vossa Excelência tem a palavra. Registro aqui também a presença do Dr. Antônio Filho, dizer que é um prazer muito grande, que é da Controladoria Geral do Estado do Piauí, nos alegra também com a sua presença, além de outros convidados.
Bom dia a todos. Bom dia. Excelentíssimo senhor senador da República, Wellington Dias, eu quero agradecer também à senadora Ana a gentileza do convite de estar aqui e retribuir esse convite com outro convite a todos que estão aqui na sala no momento. Quero convidá-los a salvar vidas. A minha função aqui é eminentemente essa. É uma oportunidade única. Eu me sinto não só honrado, senadores, mas abençoado por ter a oportunidade de estar aqui falando para os senhores nessa casa onde a gente sabe que é um instrumento inicial para mudar muita coisa nesse cenário tão grave que a gente vive hoje no país. Senador Wellington, presidente, como eu sou professor, já me colocaram o apelido de Fidel Castro por causa dos discursos longos. Fidel agora está mais calado, me colocaram o apelido de Hugo Chávez. Mas eu prometo ser o mais breve possível, de modo que deixe aos senhores uma mensagem bastante profunda e um incentivo de plantarmos uma semente juntos para melhorar esse cenário. Então, a primeira grande mensagem que eu gostaria de lembrar a todos é que o trauma, ele não é um acidente, o trauma é uma doença. Ele deve ser encarado como tal. É uma lesão caracterizada por alterações estruturais e desequilíbrios fisiológicos decorrentes da exposição aguda de várias formas de energia. Então, é uma doença, tem internações hospitalares, leva à invalidez e leva à morte, e não pode ser entendido como um acidente. Os traumas têm causas evitáveis e nós precisamos tratar essa questão dessa maneira. Não é simplesmente um acidente. O trauma é um problema de saúde pública mundial, é o principal causador de morte entre o primeiro e o 44º ano de vida da nossa população, e nos Estados Unidos perde apenas para o câncer e para as doenças cardíacas. Trauma tem um tempo de vida perdido a cada 10 minutos nos Estados Unidos, em torno de 36 anos de vida dos nossos jovens. Então, o Estado brasileiro investe no jovem, forma um médico numa faculdade pública, forma um engenheiro, forma um advogado, e vem o trauma, ceifa a vida desta figura, e até mesmo o investimento que o Estado fez fica perdido em função de uma causa evitável. É uma doença e não é um acidente. E é multifatorial. Então, para a gente melhorar o problema do trauma, precisamos de mais investimentos de todos os governos. E dentro da Organização Mundial de Saúde, nós sabemos que não é só do governo brasileiro. Vários governos, inclusive de países desenvolvidos, precisam se dedicar mais a essa causa. Desemprego, a pobreza, a promiscuidade, o álcool e as drogas, a fome e o desmantelo da estrutura familiar acabam levando ao trauma. Bom, trauma é uma doença porque tem causas identificadas, tem uma fisiopatologia, tem complicações e tem mortalidade. Então, muitas vezes, o governo brasileiro tem investido pesadamente nos serviços de resgate pré-hospitalar e nos SAMUs, mas muitas vezes nós chegamos a essa situação. Essa foto é uma foto real de um atendimento que eu participei em Pernambuco e que não havia mais nada a fazer por essas vítimas. Foram dois atendimentos distintos. Vários fatores de risco, comportamento, a velocidade dos nossos carros, o álcool, a violência, a presença de poucos dispositivos de segurança nos carros populares, um atendimento ao trauma inexistente ou inadequado no ambiente hospitalar. O governo federal tem investido pesadamente no programa do SAMU, que eu reputo ser um dos melhores programas de todos os tempos do governo federal. Mas nós temos dificuldade de entrar com o paciente do SAMU nos hospitais e nossas estradas e ruas não foram adequadamente ampliadas e pavimentadas e os nossos veículos melhoraram bastante. E o resultado é catastrófico. Então, cada vez mais a gente vai ver esse cenário, lamentavelmente, com um número muito grande de acidentes e cada vez eles são mais graves. Para a gente comparar, para a gente ter uma ideia, então, no mundo, em 2000, houveram aproximadamente 450 mil afogamentos. Guerras e conflitos mataram 300 mil pessoas. Acidentes, 1 milhão e 200 mil pessoas, fora os feridos. Então, ultrapassa os suicídios, ultrapassa os homicídios, ultrapassa as guerras, ultrapassa os envenenamentos, ultrapassa as quedas, ultrapassa as queimaduras. 1 milhão e 200 mil pessoas mortas, fora os feridos. Então, realmente, isso é uma coisa que chama atenção. No mundo todo, em 2002, morreram 1 milhão e 200 mil pessoas, semelhante àquela estatística, uma média de 3.200 pessoas mortas por dia. E no Brasil, entre 2004 e 2005, tivemos 6 mil mortos, 66 mil feridos. Embora o número de acidentes tenha diminuído, o percentual de mortes aumentou. O que a gente acha? Que esses acidentes estão se tornando mais violentos. Carros mais velozes, muitas vezes as rodovias privatizadas, sobretudo mais pavimentadas, com melhor condição de correr, e os acidentes têm resultado em maior número de mortos. Também participei desse acidente, esse foi um resgate na BR entre Recife e João Pessoa, e infelizmente essa vítima que estava presa nas ferragens, isso foi à noite, de um lado da rodovia, não escapou, e essa aqui já a gente nem tentou porque todos morreram nesse acidente. Apenas para a gente reforçar que as causas das atividades cotidianas com maior risco, a maior de todas é andar de motocicleta. Então aqui você vê um gráfico onde andar de bicicleta tem uma causa, andar de ônibus outra causa, trem, carro, barcos, por ar, a pé, mas a causa de moto se mostra o mais grave de todos. Então, o nosso governo facilitou muito com a economia, facilitou muito a estabilidade econômica, o acesso das pessoas aos veículos de duas rodas, porque são veículos bem mais baratos e têm um acesso mais fácil. Só que a primeira grande sugestão que eu gostaria de deixar é justamente essa, que a gente normatize a forma de adquirir esses veículos. Eu trouxe para os senhores uma reportagem de um portal do Piauí, onde foi veiculado na televisão um anúncio publicitário, que está aí com os senhores, mostrando que você tem 16 anos de idade e pode, portanto, adquirir um veículo de duas rodas. Ora, se eu não posso pilotar um veículo de duas rodas, como é que eu estou facilitando adquirir esse veículo? Então, na realidade, seria interessante, eu já vou ultrapassar um pouco aqui a minha finalidade, mas se a gente pudesse criar um mecanismo de que um veículo automotor fosse comprado por alguém que possui habilitação automotora para aquela categoria. E com isso o Estado brasileiro tinha condição de ir lá buscar o cidadão e dizer, olha, você entregou para um menor, então agora você paga isso. Você vai ser responsabilizado caso esse veículo venha dar algum problema à população, ao Estado e a si próprio. E no momento isso não acontece. Qualquer pessoa pode adquirir, assim diz aí o anúncio que foi veiculado com insistência na mídia do Piauí por uma loja que está aí no anúncio que eu coloquei para os senhores. Bom, gráfico um pouco cheio, mas eu quero chamar apenas atenção para essas imagens mais escuras, em cinza, mostrando as faixas etárias e as causas de morte. Então, de 5 a 14 anos, acidentes de trânsito são a segunda causa. De 15 a 29 anos são a primeira causa. De 30 a 44 anos são a terceira causa. Então, todo esse cenário atinge os nossos jovens. Isso é um prejuízo enorme para o Estado brasileiro, para as famílias que está, o jovem está começando a sua vida, o jovem está se destacando agora, está tendo seus primeiros filhos e já deixa uma família desfeita diante desse cenário. Assim, nós percebemos que todas as Américas têm um padrão de acidentes mais grave, principalmente a África, o Oriente Médio, um pouquinho da Ásia, um padrão de acidente bastante grave, onde a gente vê aqui na África entre 19 e 28 acidentes para cada 1.000 ocorrências com vítimas. Bom, atualmente o acidente de trânsito é a nona causa de morte no mundo e até 2020 será a quinta causa de morte no mundo. Então vejam aqui o gráfico hoje, esse gráfico é da Organização Mundial de Saúde, mostrando os acidentes de trânsito e suas lesões como nona em 2004 e a estimativa para 2020 como a quinta causa. De modo que nós não podemos ficar aguardando que essa estatística progrida. Eu gostaria de conclamar os senhores senadores a mudar essa estatística. Dentro dos óbitos nos acidentes de trânsito, envolvem pedestres, motociclistas, ciclistas, ocupantes de veículos, sendo os proprietários e condutores e os não proprietários. Essas imagens são esse relatório que eu trouxe para os senhores da Organização Mundial da Saúde, reproduzindo e comparando o perfil dos condutores, das pessoas mortas nos acidentes de trânsito nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui tem uma ampliação, onde a gente vê, então, que no Brasil, grande parte dos pedestres e outras pessoas envolvidas no acidente morrem, enquanto que nos Estados Unidos os pedestres são bem menos envolvidos. Aqui a gente tem um percentual de morte bem maior dos próprios condutores. Bom, em 2002, 1 milhão e 200 mil pessoas entre 13 e 18 anos morreram por acidente de trânsito. 100 pessoas por dia morrem no Brasil, um dado da Agência Nacional de Transportes. Hoje em dia, 2,1% da causa de morte mundial está relacionada ao trauma por acidente e 2,6% de toda a perda de vida útil para o trabalho está relacionada à causa por acidente de trânsito. Esses são os dados da Organização Mundial de Saúde. Americano gosta muito de números, então trouxe alguns números americanos. Nos Estados Unidos, por ano, temos 500 mil pessoas vítimas que necessitam de internação, sendo que mais de 50% ligadas diretamente a acidentes de trânsito, a outra metade por causa de violência externa. Cada sobrevivente normalmente demora entre 5 e 10 anos de tratamento, e ao final desse tratamento, para reabilitá-lo, pode-se gastar até 4 milhões de dólares por pessoa ao final de 10 anos de tratamento. Em média, 25 bilhões de dólares por ano se gastam na reabilitação desses pacientes, ou seja, 30% da verba anual para a saúde, lembrando que sempre é mais barato prevenir do que tratar. Em relação às vítimas com morte, países de desenvolvimento são crianças, ciclistas, passageiros, pedestres, usuários de transportes públicos. E países desenvolvidos são condutores e passageiros, aquilo que eu relatei no informe global da Organização Mundial de Saúde de 2009. 50% de todos os envolvidos são jovens entre 15 e 44 anos. E quero chamar a atenção dos senhores senadores de que houve uma propaganda muito bem veiculada e também muito bem bolada sobre a prevenção do câncer de próstata masculino, falando das mortes do homem, mostrando que 2 em cada 5 homens morrem precocemente. Na realidade, a estatística não se refere apenas ao câncer de próstata, aquela estatística estava também incluindo as vítimas de trauma. Isso não foi colocado pela empresa que veiculou a propaganda. De modo que talvez pudesse ser feito um alerta semelhante à saúde do homem, como houve na televisão durante um longo período, para o trauma, para a morte entre jovens. Mais um acidente que, infelizmente, eu participei. E, claro, a gente chega e a vítima já não tem nada para ser feito. Estima-se que em 2020 as doenças crônicas, incluindo os sequelados de acidente de trânsito, os inválidos, serão responsáveis por quase 80% de todos os recursos empregados em saúde no mundo. E aí a gente tem um índice alarmante, que no Japão a gente tem 1,32 mortos para cada 10 mil veículos ano, e no Brasil nós temos quase 7 mortos para cada 10 mil veículos ano. Esse é um dado realmente alarmante, mostra que com o desenvolvimento da educação, com investimento na prevenção, é possível chegar a estatísticas mais próximas da França ou até mesmo, quem sabe, um dia do Japão. Bom, aqui a gente vê uma evolução no número de mortos em acidentes de trânsito no Brasil. Então, em 61, 3.300 mortos. Em 2002, quase 19 mil mortos. E o número de feridos, que em 61 era 23 mil feridos, em 2002, quase 360 mil feridos. E aí a gente tem o Brasil comparado ao mundo. O número de fatalidades de mortes por cada 100 mil habitantes em acidentes de trânsito, bem maior do que a Inglaterra, bem maior do que o nosso vizinho, a Argentina, e assim, o México, os Estados Unidos e assim por diante. Então, nós sempre estamos atrás nessa estatística mundial, o que é uma coisa lamentável. Um país com o potencial do Brasil, com o desenvolvimento que nós temos presenciado nos últimos tempos. Bom, estima-se que no mundo, em 2020, 2 milhões e 400 mil pessoas venham a morrer por acidente de trânsito. Lembrar os senhores do nosso primeiro slide, onde a gente diz que o acidente não é o acidente. O acidente é uma doença evitável. Então, se a gente pode evitar, a gente pode evitar também esse número aparecer. Eu não sei precisar, no momento, a população de Brasília, mas acredito que 2 milhões e 400 mil pessoas são mais do que a população de Brasília e talvez próximo à população do Distrito Federal. Essa população inteira deverá desaparecer da face da Terra em 2020, exclusivamente vítima de acidentes de trânsito. E, claro, a gente ainda tem os sequelados, além dos mortos. É natural que esse membro não possa ser reaproveitado. Bom, alguns municípios brasileiros, mostrando os campeões em acidentes de trânsito, né, entre 2002 e 2006, a gente vê as regiões metropolitanas sempre envolvidas na ponta. Brasília está em quarto lugar. Lamentavelmente, a nossa cidade, Teresina, está em 11º lugar. E sempre são dados muito alarmantes, com taxas bastante elevadas.